Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos à nova temporada do Podcast Cepal. Esse é o programa de número 13. Estamos no 43º Encontro Cepal. Quantos números? Não sei como eu decoro todos eles. E o ano é 2016.
Olha só, e as horas?
As horas? Mês 5, 22 e 22. Já viu esse negócio, cara?
Nossa, 22 e 22. Toda vez que eu olho no
relógio. Já viu isso, cara?
Tá melhor que plataforma de aeroporto, amor, né? De painel de aeroporto aí, ó.
Olha. 22 e 22.
É, cara. Muito bem, e essa temporada aqui a gente tem a companhia da minha esposa, porque eu sou o Paulinho.
E eu sou a Adriana.
E nós estamos aqui para gravar esses podcasts e vamos começar falando dos realizadores desse Aquário de Ideia, que é a nossa querida Cepal. E o senhor Cepal está com a gente hoje.
Senhor, a dona Cepal. Ah, não é mais dona Cepal.
O seu Paulo tá aí.
Cassiano Luz, diretor da Cepal.
Esse é o cara que brilha aqui no nosso meio, né?
Olha eu. Eita. Eu tô aqui, gente. Aqui no Aquário de Ideias.
Aquário de Ideias.
Que tá iluminado, tá com...
Tá bonito.
Natalino.
Né? E estamos também, porque esse ano nós temos a parceria do Instituto Teen Street Brasil.
É isso aí. A galera do Tim aqui que não podia perder a chance,
né? Molecada.
E estamos aqui para
Rodolfo Góes.
Estamos aqui para ver o que, que vai.
Fala assim, estamos aqui para somar. Estamos aqui para agregar valor.
É para somar.
Olha, a gente está aqui para bagunçar, na verdade, esse negócio. E ver o que essa galera entende mesmo da integração de geração. É isso mesmo.
Peraí, ó. Esse podcast é Cepal, ele é mais sério do que o
irmãos.com. São pastores e líderes, pessoal.
Verdade. Então, nós estamos aqui com
Alegria.
Rodolfo.
O reverendo Rodolfo Góes. Né? É uma alegria inoxidável estar no meio dos irmãos aqui.
Inoxidável. Muito bom, e nós vamos falar hoje sobre a Cepal e sobre o Teen Street. No ano passado, nós gravamos várias entrevistas com vários missionários da Cepal que estão fazendo diferença no reino. E a gente está aqui hoje com o Cassiano e com o Rodolfo para eles falarem o que as suas organizações ou as organizações que eles representam estão fazendo de diferença nesse mundo. E aí, cara? Você que nasceu como um simples participante de podcast.
É verdade.
Nossa, é verdade.
Eu me lembro disso.
Humilde.
Falando de índio.
Eu me lembro, olhando pra esse aquário, eu me lembro gravando podcast com aquele headsetzinho velho.
Nossa.
Na cama, em cima da na cama do apartamentinho do Paulinho.
Foi, cara. A prosperidade chegou.
Agora aqui, encontro Cepal, 1.300 líderes.
De vidro com luz.
Quem olhou...
Poltroninha macia, escuta.
Como é? Quem olhou a sua luta e não te ajudou, né? Agora
agora vão querer aí.
Tem sabor de mel, sabe?
Não, e era um headsetzinho daqueles velhinhos cinzinha, que tinha que dividir o microfone. Você falava e passava pro outro.
Pois é.
Mas você tá revelando muita coisa antiga aí, Cassiano. Vamos avançar.
Integrando gerações, cara.
É o tema
do nosso Encontro Cepal desse ano, por isso que a gente tá assim alegrinho.
Por isso tá essa cara bagunçada.
Mas o tema é Integrando Gerações, e na verdade é o primeiro tema de uma sequência de 5 que a gente vai ter aí.
É mesmo isso?
Olha só, que legal.
É uma série praticamente. Que a gente vai falar sobre a missão da igreja, sobre a transformação do entorno, sobre esgotamento dos líderes. Uhum. A gente já tem aí os próximos 5 anos. E o primeiro é Integrando Gerações, porque essa percepção que a gente tem, que o que a gente for fazer daqui pra frente, a gente tem que fazer junto, né? Não tem mais esse lance de... Não é nem a questão de passar o bastão. Uhum. Não é passar o bastão, é fazer junto.
Fazer junto.
Uhum. Porque a gente reconhece o valor, tanto da molecada que tá fazendo o ministério, um ministério mega relevante, e o time Street tem lá muita gente assim, até os nossos ainda mentores e etc, que estão ainda na ativa, né? Então acho que o grande desafio é a gente fazer junto, e a Cepal, que tem esse propósito de servir a liderança, de servir pastores e líderes, tá dizendo o seguinte: olha, a gente quer servir todo mundo, a gente quer andar todo mundo junto, né?
Pô,
então uma inovação só desse ano, que elas falam do Encontro Cepal, é que a gente tem preletor de 28 anos, que é o Danny Boy.
Que legal.
Muito jovem.
Até, talvez o mais velho seja o pastor Hernan. Fernandes Dias Lopes, né?
Ou o Marcos Amado.
Ou o Josué Campanhã.
Eu acho que é o Hernandes.
Vai crescer
acho
aí,
que é o Pastor Hernandes. É. Tem o Ricardo Agreste, tem o Ronaldo, mas o Pastor Hernandes.
Pesquise você no Google, quem
que já
é o mais
passou
velho.
De 60, né?
Mas essa perspectiva aí é muito legal que vocês estão apresentando. E foi o que chamou muito a nossa atenção. Quando a gente percebeu que esse era o tema do 43º Encontro, assim, caraca, tem tudo a ver com a gente, com aquilo que é a necessidade de hoje, uhum. Que é o que a gente está buscando para a igreja, né? Então, é muito legal ver essa perspectiva e saber que vai ter uma continuidade aí. Isso é muito bacana. Uhum. Isso é bacana mesmo.
Eu acho interessante que, assim, uma vez a Nauzira falou, num eventozinho lá em Maringá, que teve um punhadinho de jovem lá, ela... Não, gente, lá no Vocari, em Maringá.
1.200 jovens.
1.200 jovens, eita, dedicados. E assim, a Nauzira falou uma coisa que eu falei, cara, que sacada louca. Sobre a questão do passar o bastão, na verdade, não é mesmo passar o bastão. De você tá passando o bastão pra uma pessoa que
para.
Tá parada.
E
mas
você
a
para,
outra,
né?
E você para. Não, por um tempo antes de passar o bastão, os dois correm juntos, lado a lado.
Exatamente.
E a pessoa só vai passar o bastão pra quem tá correndo junto com você. Então não é alguém que tá do zero, né? É alguém que tá correndo junto, que tá caminhando junto.
Não vai jogar o bastão pra torcida, né?
É.
Sai correndo.
Então, eu acho fantástico essa questão da integração mesmo.
Isso
dos
na
CEPAL,
a gente tá vivendo, né? É muito legal, porque, por exemplo, eu sou diretor executivo da CEPAL há 2 anos, mas a gente ainda tem junto o José Campanhã, que foi anterior, o Oswaldo Prado, que é o missionário brasileiro mais antigo na CEPAL hoje, e a gente trabalha junto
e
mesmo.
E entrando uma moçada nova aí, né?
E tem a molecada, o pessoalzinho que tá chegando aí ainda na faixa dos 20, né?
É, bons tempos que eu era da nova geração da CEPAL.
Já era.
É verdade.
10 anos, cara, meu 10º encontro CEPAL. Você tem noção disso, cara?
É, 10º encontro CEPAL, cara. É isso
meu,
mesmo.
O meu é o 10º.
É, o meu não vou nem falar, mas é por aí também. É.
Mas Cassiano, legal. Só pra apresentar, porque tem muita gente que ouve que realmente não sabe o que é a CEPAL. Acho que a CEPAL é o encontro. Eu vou na CEPAL, né? E a CEPAL é o que acontece aqui em Águas de Lindóia há 43 anos. Vamos explicar para quem tá ouvindo o que é a CEPAL, Servindo Pastores e Líderes.
A CEPAL é uma agência missionária que ela é interdenominacional, ela não trabalha com um segmento só da igreja, pelo contrário, o propósito é trabalhar com toda a igreja de Jesus, com todos os segmentos, pentecostal, mais tradicional, etc. E aqui no Encontro CEPAL a gente tem mais de 130 denominações, né, que são listadas na nossa pesquisa. Então essa é uma característica, a gente está no Brasil há mais de 50 anos, né?
53,
né? 54,
né,
anos.
Você 54. É bom de números mesmo, hein, Paulinho?
Não, porque eu acho que é 10 anos a mais do que o Encontro CEPAL.
Sabe tudo de
números. Não, eu acho que é 50, estamos há mais de 50 anos no Brasil, ainda ligados à agência que originou a CEPAL nos Estados Unidos, que é a OC, mas não mais num esquema de subordinação. Nós somos é uma aliança global, né? Então a gente são agências irmãs, né? Co-irmãs. E a CEPAL, então, tem o propósito principal de servir a liderança da igreja. Então é servir pastores e líderes. Esse é o nosso propósito. É desafiando, equipando, treinando, servindo, né? Uhum. De as mais diversas maneiras. E a gente procura manter essa característica. Eu até tava falando hoje na Rádio Transmundial, que tá com a gente aqui também, e falando que o que mais me marcava quando eu era mais novinho, assim, que eu vinha no Encontro CEPAL, às vezes eu vinha pra ajudar e etc, era que você chegava aqui, você tinha na recepção do hotel o Jaime Kemp, o Ari Veloso, o Ted Link, esses caras lá te recebendo, entrando, carregando sua mala. Então, assim, é isso que a gente procura manter, né? Hoje, a CEPAL tem se expandido, tem crescido para fora do Brasil. Então, a gente está em 13 países do mundo hoje, né? Uhum. Com uma atuação missionária transcultural, mas com esse mesmo propósito de servir a igreja, para fortalecer a igreja para que ela cumpra a missão. Né, para que ela cumpra a sua missão. Então é isso que a gente faz. O Encontro CEPAL de Águas de Lindóia é uma parte, né, do nosso ministério. A gente tem diversos outros ministérios aí dentro, debaixo desse guarda-chuva, né, vamos dizer.
Uhum.
Dentre eles, Irmãos.com, né?
Isso! Sabe o que é legal? Eu tava na viagem hoje pra cá, foram quase 10 horas de viagem, e eu vim com a minha esposa, com meus filhos, a gente tava integrando gerações mesmo ali dentro do carro, né, durante 10 horas. E uma hora na conversa, a Daiane perguntou à minha esposa, qual que é esse lance da CEPAL, né? Explica direito aí. E
você falou, eu não sei, hoje à noite eu vou gravar um podcast, quem sabe eu aprendo, né?
Mas rapaz, eu acho que eu tô por dentro aí.
Tô por dentro. Principalmente essa última mudança que foi de ser uma missão enviadora, né? A transcultural. Então sim, essa virada foi muito legal.
A gente deu essa virada e já estamos em 13 países, né?
Uhum.
Então, tem sido uma área que a gente tá muito animado, assim, tá muito feliz. A gente tem crescido nessa área transcultural, né?
Eu achei legal que todo ano eu faço o vídeo dos missionários, né? Esse ano eu falei, nossa, quanto missionário transcultural, não acaba mais, né?
É verdade, não acaba mais. Eu acho interessante também a CEPAL, que ela serve o pastor e o líder na questão da igreja e tem em todas as áreas. Tudo que você imaginar, assim, de uma coisa da igreja que tá acontecendo, que precisa de uma assessoria, de uma capacitação de liderança, tem um missionário da CEPAL.
É. Desde ministério infantil, louvor,
internet, comunicação,
treinamentos
ensino à distância.
Da área de ensino, até consultoria de administrativa para a igreja, a gente
financeira, consultoria de tudo, assim. É muito legal.
A abrangência é fantástica.
Muito bom. E a gente tem aqui o Rodolfo também, do Teen Street.
Não é aquele do Raimundos, né, você?
Não,
do Raimundos, não é o Rodox.
Fiquei frustrada, pra falar a verdade.
Não é o Rodolfo do ET também, não.
Isso diz muito a sua idade.
Eu não sei o que você está falando.
Mas, ó, a gente conheceu de perto o Teen Street no Vocário, segundo ano que eu vou lá.
Nossa, eu achei muito da hora.
E, assim, eu digo que vocês têm o escritório dos meus sonhos, cara.
É verdade.
Até o pole lá de
descer.
Polidense, né? O cano de bombeiro.
Tem uma Kombi enfiada na parede no escritório deles.
Isso, no andar de cima, né? Que se diz de passagem.
Muito legal.
Qual que é a proposta do Teen Street?
Cara, a ideia do Teen, assim, dentro dessa mesma perspectiva da CEPAL de servir a igreja, é de ajudar a igreja local a entender o grande potencial que existe dentro da igreja, que é essa faixa etária de adolescentes. Adolescentes têm um potencial muito grande para transformar a sua realidade. O orçamento familiar, ele está baseado nos gastos do adolescente. Então, de repente, os pais mudam suas prioridades porque seus filhos são adolescentes e têm que se preparar para o vestibular, têm que fazer curso, as roupas trocam o tempo todo. Então, essa questão do orçamento familiar está centrado no adolescente, nos mostra um pouco da relevância dele na estrutura familiar e também ministerial. Então, a gente quer ajudar a igreja a entender, assim, esse grande potencial que Deus tem dado para realmente fazer essa inovação, essa renovação. A mensagem permanece a mesma, né? A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Mas a comunicação...
A forma, né?
E os adolescentes são os integrantes da igreja que estão mais conectados com o mundo. Quem melhor entende a linguagem do mundo para comunicar o evangelho são os adolescentes. E a gente quer fortalecer essa galera. Então a gente trabalha diretamente com os teens para que eles entendam o papel deles no mundo, dessa faixa etária, não é? Eles não estão em trânsito para assumir uma liderança. Não, hoje é tempo deles agirem.
Legal,
hoje é tempo deles servirem.
É isso mesmo.
Hoje
é
tempo deles atuarem. Então a gente trabalha com eles para que eles entendam esse potencial que eles têm, mas a gente também trabalha com a igreja para que a igreja abra os olhos e usufrua desse presente que Deus tem dado para a igreja local, que é a adolescência também.
Gente, eu fiquei maravilhada quando eu entrei no escritório do Tim e vi uma moçadinha trabalhando, mas assim, super concentrada e responsável. E às vezes a gente vai na igreja e vê que é um material humano. É um material humano mesmo, que fica sentado no banco lá desperdiçado. E eu achei muito legal isso.
E assim, ocupando sempre espaços periféricos, né? Assim,
é verdade.
Não que existe um lugar mais importante do que o outro, mas a gente sabe aquele lance que tem mais destaque, tem mais relevância. Ah, aqui eu preciso colocar alguém que saiba o que vai falar para não comprometer. E adolescente nunca ocupa esse espaço, não é? Mas pelo contrário.
E ele é responsável, ele é inteligente.
Demais.
Ativo, se comunica muito bem.
Demais. Ali a gente tem o grupo dos menores aprendizes, né? Trabalhando com a gente. Mas é uma galera que dá conta do recado, né?
Demais. E o que essas pessoas ficam fazendo lá no escritório durante a semana? Parece, o Wesley me falou que são umas 60 pessoas que vocês têm lá envolvidas,
cara,
de alguma forma.
Assim, indiretamente, a gente tem muita gente conectada, não é? A nossa rede, ela vai além daquilo que está na base do Team, que é ali em Maringá, na Unicesumar. Mas ali a gente tem uma equipe de comunicação que trabalha diariamente, fazendo comunicação, produção de vídeos, desenvolvimento de artes, ideias criativas para a comunicação das redes sociais, que tenham relevância para esse público-alvo em relação à mensagem da palavra. A gente tem uma equipe pastoral que trabalha diretamente com pastores, líderes, adolescentes, visita acampamentos, conferências, retiros, faz ministração para essa galera, mas também treina líderes e igrejas locais para que sirvam melhor o reino de Deus, entendendo melhor o que é a adolescência e também trabalhando e potencializando essa galera. Então tem muita gente fazendo. Tem coisa administrativa, não é? Uhum. Então tem gente que ocupa espaço de secretaria, logística, financeiro. Tem, a gente tem um estúdio, né, musical.
Muito legal.
Lá, de audiovisual, que é muito legal.
A gente gravou no Vocari.
Foi lá, né, a base ali do podcast no Vocari. Então, assim, e é uma galera nova, é uma galera que tem dado o potencial deles, o talento pra servir o reino de Deus.
E vocês têm praticado um pouquinho a coisa do BAM, né, negócio como missão, que são algumas empresas que vocês têm na cidade, é isso?
Isso.
Que vocês usam pra sustentar projetos missionários?
Isso é uma iniciativa muito legal, que surgiu, assim, da percepção da liderança do ministério, e o Wesley, sobretudo, né, que durante muito tempo ocupou a liderança geral do Teen Street Brasil, de que o potencial que a gente tinha para gerar recursos era muito grande e nos favorecia em relação a gente ter que buscar recursos de outras maneiras. Uhum. Nós valorizamos demais, né, mantenedores, doações voluntárias, e recebemos com muita alegria, e precisamos disso. Mas a capacidade que a gente tem, né, pela percepção das pessoas que compõem ali o Teen Street Brasil, de gerar recursos próprios através dos negócios, nos fez entrar e abraçar isso. E o Teen Street Brasil, ele dá um apoio total, né, a essas empresas. A gente chama de empresas missionais.
Uhum.
Então, nessa parceria, a gente contribui com aquilo que a gente tem de recursos, que são as pessoas, para que essas empresas também possam se desenvolver e
vocês
recursos.
Acabam fazendo a administração das empresas no próprio Teen Street, não é?
Isso. Ali é uma base... A verdade, aquela base é uma base multiuso. E ali, o Teen Street Brasil está alocado ali também. Mas todas as empresas que estão ali agrupadas, elas têm um objetivo único, né? Que é a questão missionária, que é a questão missional, que é o despertamento dessa geração para servir a Jesus.
Essa ideia de integrando gerações, assim, vocês, assim, como o Teen Street e fazendo esse relacionamento com igrejas e pastores, vocês já encontraram alguma dificuldade, alguma resistência da igreja em entender
alguma,
essa integração?
Ou todas as resistências possíveis,
ou todo
não
dia.
É?
Essa...
A desconfiança é muito grande. E a gente entende isso, porque a geração de pastores que a gente tem nas igrejas hoje está vendo já essa transição, mas grande parte da geração de pastores não passou pela adolescência, porque a adolescência era algo desconhecido na faixa, quando eles eram adolescentes. Eles não sabiam que existia adolescência.
É isso que eu ia falar. Na verdade, essa geração está experimentando uma coisa nova, né? Essa isso. Adolescência de hoje é uma coisa nova.
Exato. Super valorizada, super exposta, né? A mídia em cima. Então, isso gera muita desconfiança. E até mesmo, assim, a maneira de ser e de agir como adolescente é muito diferente. A gente percebe isso nas diferentes gerações pelos contextos, né? Históricos, sociológicos, políticos, que cada geração passou. Então, essa geração de agora, ela consegue explorar e aproveitar alguns recursos muito mais do que as gerações passadas. Então, o desconhecido, que é muito natural para essa geração, é desconhecido para a geração anterior. Então, nós tentamos associar isso, mas o que acontece? Quando nós chegamos na igreja para oferecer o apoio, o pastor fica pensando assim, não, esse cara vai tirar o adolescente da minha igreja e vai levar para ele.
Uhum. Uau.
Então, essa acaba
cara, agora
parecendo
vocês
uma
fazendo,
concorrência.
Vocês
estão
fazendo
é?
Uma capela lá no Cesumar, vai ser.
Que já falaram do Teen Street Brasil Church aí.
É, então.
Mas, assim, hipótese nenhuma isso vai acontecer. Né? A gente costuma dizer assim, o dia que aparecer o Teen Street Church, você pode fazer a campanha, uma fogueira para queimar tudo e todo mundo que estiver fazendo parte desse negócio. Porque não é o nosso objetivo.
Agora está registrado aqui.
Está registradaço, é. Aí, assinado. Né? Não tem nenhuma concorrência. Então, a nossa grande dificuldade com as outras gerações é quebrar essas barreiras para que eles entendam que nós estamos ali para ajudar de fato. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma grande sede numa outra parcela, buscando respostas, desesperados. E aí, com essa galera, a gente tem assim, a grande chance de conversar, de bater o papo, de orientar, de apresentar os nossos programas, né, que são muitos, para que eles possam desfrutar disso e aí potencializar o Ministério da Adolescência nas suas igrejas.
E vocês têm uma equipe de apoio de capacitação para liderança também, para os pastores?
Nós temos. Nós fazemos treinamentos de lideranças lá em Maringá, anualmente. Vamos fazer o 10º agora. Né? Inclusive, ele vai acontecer com os fundadores do Teen Street no mundo. Né? O Teen é um ministério internacional. Nós trouxemos o Brasil em 2004. Mas no mundo ele acontece desde 92. Uau, né? E os fundadores caramba. Deles estão aqui.
Aí eu era adolescente em 92.
Aí,
ó.
Tá vendo? Surgiu na Alemanha, né? E é muito legal a gente pensar
isso.
Era
pré-adolescente, Adri.
Porque essa é uma galera...
Eu também.
Na assim, 92.
Brincava com Barbie ainda, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem a grande chance, né? Essa é uma galera que tem viajado o mundo para impactar as gerações, né? E potencializar esse lance da adolescência. Nós treinamos sim. E fazemos o que for necessário. Treinamos não somente os líderes, mas treinamos os adolescentes. Porque nós entendemos que o adolescente tem um lugar na liderança cristã. Né? Ele precisa exercer esse papel de liderança dele no mundo dele, no contexto dele.
Cassiano, você já falou da estratégia de integrando gerações aqui no Encontro Cepal. Mas quais são as propostas ou o que a Cepal tem feito para integrar essa nova geração? Porque, por exemplo, a gente detectou no ano passado que no Encontro Cepal tivemos a maior média de idade registrada.
É verdade.
E isso nos assustou, né?
Foi uma luz amarela que acendeu. Porque a gente percebeu no ano passado, a gente sempre faz as pesquisas, né, do encontro e tal, e a gente percebeu que a faixa etária estava aumentando no Encontro Cepal, né?
Então, os pastores estavam envelhecendo.
Muito cabeça branca, né?
Não estava renovando.
Exatamente. Foi uma chacoalhada no sentido de, não, mas a gente, tudo bem, a gente quer servir essa geração e tal, mas não só ela, né? Uhum. Não somente essa geração. A gente tem várias iniciativas de ministério que são voltadas para a nova geração. Algo que a gente começou a fazer já há 2 anos é o Encontro Cepal para líderes de nova geração, para líderes jovens.
Inclusive.
Né? Pastores e líderes jovens.
Inclusive, vamos fazer a divulgação, né?
Eu participei de um desses primeiros encontros que teve com o Sebastião.
Ah,
né?
Não, do Júnior mesmo, é.
Isso, do Júnior mesmo. Ele fez um encontro ali na região de Maringá, participei, foi
isso,
muito legal.
Isso.
E tem esse foco de nova geração, foi muito bom.
A gente tem feito alguns, né, em diversas regiões. Vai ter um agora em junho, lá em Vinhedo, na Iba Viva, né, na igreja Batista Água Viva, lá em Vinhedo. Vai ter um desses encontros para nova geração. Então, até isso aí tá divulgado. E a ideia é atrair pastores e líderes jovens mesmo, né?
Uhum.
Então, a gente tem feito isso. E diversos outros ministérios aí que são voltados também para nova geração. A gente tem ministério com adolescentes, né? A gente tem gente na Cepal que tem o ministério principal voltado para adolescentes, né? O Renato e a Nana que entraram agora.
Sim.
Que, aliás, são jovens também, né? Tem 20 e quantos anos eles têm?
Preciso conhecer 30. Eles, hein?
Cara,
então, a gente tá precisando de missionário para adolescentes lá no time.
Eles
vão gravar. Vamos marcar uma reuniãozinha com eles aí, tomar um café.
Vem pescar no aquário de
ideias. Eu vou apresentar a base do time lá para eles.
Não, o Renato, ele tem um ministério com adolescentes muito legal. Muito bom.
A gente vai gravar com ele. Ele vai contar pra gente aqui na gravação. Vocês vão conhecer aqui também no podcast.
Mas assim, enfim, essa é algo que a gente tá atento, né? E tá querendo fazer. E só interessante, né? Que o ano passado, quando a gente já tinha planejado esse encontro desse ano e feito os convites para eleitores e tal, eu tava assistindo um desses encontros nova geração que teve em Goiânia, na igreja do Paulo Júnior lá. E aí eu tava vendo, na primeira noite pregou o Augusto Nicodemos, e aí no segundo dia era o Paulo Júnior que ia pregar. Só que ele teve um contratempo lá ministerial e tal, e não pôde. Aí, como era na igreja dele, o Júnior falou, e aí, o que a gente faz? Aí falou, vamos falar pro Paulo indicar alguém pra pregar no lugar dele, na igreja dele. E aí ele indicou o Daniel. Ele falou assim, ah, o Danny Boy. Aí eu falei, pô, mas...
Daniel Coelho.
Põe, né, cara? Aí foi,
cara, com esse codinome aí, vai ser eleitor.
Aí eu falei pro Júnior, na igreja dele, se ele tá dizendo, vamos em frente. Cara, aí o Daniel pregou. Meu, quando o Daniel começou a pregar, 10 minutos de pregação, como se caísse uma bigorna na minha cabeça, assim.
Eu
falei,
isso.
Cara, que comunicação, que palavra bíblica, que conexão com o público, que tudo, assim. Foi excepcional. Aí na hora eu peguei o WhatsApp e comecei a falar com a Selma, com o pessoal do encontro. Falei, gente, a gente tá fazendo uma grande bobagem. A gente vai falar sobre integrando gerações e não tá colocando nenhum jovem pra pregar na plenária. Uhum. Né? Porque não, é arriscado, é não sei o quê. E aí vamos consertar isso.
Uhum.
E aí convidamos tanto o Daniel quanto o Caleb, que faz o Terra dos Palhaços há muitos anos aqui no Encontro Cepal, pra serem preletores das plenárias, né?
Isso é muito
então
legal.
Tamo aí.
Achei fantástico essa sacada, porque assim, é uma coisa que eu sempre me questiono.
Uhum.
Né? Esse lance, sempre falam de transição, mas quando se precisa falar alguma coisa importante. Esse arriscar, né? A gente precisa estar disposto a arriscar.
Só que eu sei que o Cassiano tá com o coração na mão.
Cara, não tô. Eu tava no começo, eu tava. Porque eu falei, a responsabilidade é minha, né? Eu vou colocar os caras lá. E eu falei pra eles, falei, meu, vai falar bobagem lá, que sou eu que... É brincadeira.
A pressão já existe.
Não, mas eu tô tranquilão. Assim, primeiro, porque os meninos são bons mesmo, cara. Eles têm conteúdo, eles têm, entendeu? Não é, não, não tem essa. E o que o Rodolfo tava falando, cara, não é utopia, é, é verdade, não é demagogia. Eu tenho uma filha adolescente agora, que inclusive tava no Vocari, né? E, pô, a Rebeca é 10, cara. Ela me surpreende, assim. Por exemplo, ó, a Rebeca, ela é muito mais estável emocionalmente do que eu, cara. ela tem um lance, assim, de pai, tá tudo bem, assim, tipo, Deus tá no controle, Deus sabe. Cara, eu aprendo, assim, de verdade com ela, não é demagogia, é de verdade mesmo. Eu falo isso pra ela muitas vezes, falo, filha, o jeito como você reage nas situações difíceis e tal, é uma lição pra mim, eu aprendo com você. Ela tem 14 anos, cara, entendeu?
E é, até mesmo porque, assim, uma das más ideias que tem sobre o Ministério com Adolescentes é que o Ministério de Adolescentes tem que ser, assim, um playground de gente grande, né? É um lugar pra recreação, um lugar pra diversão, é um lugar só pra fazer bagunça e tudo mais. Mas não é, eles estão interessados em coisa séria. Eles querem entender o seu lugar no mundo.
É isso aí.
Eles querem compreender o seu papel. Então, eles estão dispostos a conversar sobre coisas importantes e eles têm o que falar. Então, botar essa galera pra falar, cara, eu tô super feliz. Faltou alguém do Teen Street Brasil pra entrar
verdade,
aí, né?
É verdade,
mas...
é verdade.
Mas
já reconhecemos isso. É,
estão chegando. Sobre isso também, outros ministérios cresceram no tratar de com liderança jovem e adolescente. O próprio JV, né? Que faz parte, né? Que tá junto com a Cepal, mas tem um treinamento já há tanto tempo com pastores jovens, né? O Tim também tem realizado esses encontros. Então existem outros movimentos acontecendo e é muito legal a Cepal entender que ela não podia perder o momento, né? Então resgatar isso é muito legal.
E para conhecer mais do Teen Street Brasil, como é que faz?
Cara, você pode colar com a gente tem o nosso site aí, www.sbr.org.br, né? A gente tá nas redes, estamos nas redes sociais.
Todos os links vão estar no post desse programa, isso. As pessoas vão poder contactar.
E a gente tá aí, cara, a gente tá aí para servir, para ajudar, para apoiar, para caminhar com a igreja.
Em janeiro vocês têm um evento gigantesco lá em Maringá, né?
Cara, em janeiro a gente tem o Summer Camp, né? Esse ano nós reunimos 2.500 pessoas lá.
Que isso, cara. A maioria é adolescente.
A maioria é adolescente. A gente tava em 1.200 lá no Vocari e o pessoal já sentiu a coisa meio
imagina,
cheia, né?
2.500, cara. Nossa.
A gente coloca 2.500, dos quais 1.800 são adolescentes, aproximadamente.
Os outros 700 são pra cuidar
então,
dos adolescentes.
É a galera que vai pra ralar.
Apoio, né?
E aí vem a integração de gerações, né? Porque é o jovem, é o adulto.
Que legal.
E é uma estrutura muito legal.
E a galera que quiser participar como equipe tem essa oportunidade?
Tem espaço, é todo um processo seletivo bem interessante, tem formulário pastoral, tem questionário para responder, acompanhamento, mas tem espaço para quem quer servir ali. E o Summer Camp vai ser muito da hora. Esse próximo ano agora, em 2017, nós vamos fazer duas temporadas, né? Uma seguida da outra. Então serão duas semanas e a gente espera ter um tempo de impacto muito legal aí na vida da turma.
Legal. E o evento que o Cassiano falou acontece de 17 e 18 de junho em Vinhedo, na minha cidade. Ó, já tô tomando posse, 2 anos lá. Integrando gerações, o mesmo tema desse programa aí do Encontro Cepal. Vai acontecer 17 e 18 de junho e as inscrições podem ser feitas pelo site da Cepal, cepal.org.br. Isso aí, Cassiano, você vai estar lá?
Eu devo estar lá não o tempo todo, mas devo estar lá um dia.
Passa por lá.
Devo estar lá um dia e entra no site aí, faz a inscrição e vai ser muito bom.
Ó, Paulinho De Gasperi vai ser preletor, tô vendo os nomes bons aqui.
Subindo nível aí, hein?
Mas é isso aí, galera. Esse é o primeiro programa aqui do Encontro Cepal desse ano. Vamos fazer essa maratona. Esse primeiro programa geralmente é maior, depois a gente vai cansando, eles vão ficando menores, no final do ano eles têm 5 minutos. Mas é isso aí. Ó, e a Adriana e o Rodolfo vão revezar aqui com a gente, vão participar, gravar aqui com os missionários também.
Vai ser muito legal bater um papo com a galera.
Então, todo mês, pra você que tá chegando agora no Podcast Cepal, todo mês, a cada 4 semanas, tem um programa desse de entrevista e intercalados com esses programas, as plenárias do Encontro Cepal também, em forma de podcast, tá bom? Então, a cada 15 dias tem Podcast Cepal novo. No feed, no site da Cepal e em irmãos.com também. Beleza, Cassiano?
Beleza, gente. Não percam as plenárias que vão sair aí na sequência, né? Para ouvir os nossos pregadores aqui e os outros programas do Podcast Cepal.
Legal, galera. Muito bom estar aqui e com certeza essa semana está sendo boa demais para gente. E vamos integrar gerações.
É isso aí.
Servindo aí o reino de Deus.
Beleza, gente. Até o próximo Podcast Cepal.